Olá, galera! Começando mais um Telecast. Dessa vez a gente vai analisar a goleada do Santa 4-0 sobre a equipe do Belo Jardim, jogo válido pela nona rodada do Galeto do Estadual. É uma goleada construída por Anderson Salles, para variar um pouquinho, Tomás, André Luiz, que finalmente saiu do seu jejum, e Júlio César. Uma vitória que deixou o Santa aí, torcida do Santa, de cabelo em pé, pensando já, fazendo a projeção para a última rodada do Galeto. O jogo foi realizado na Arena de Pernambuco, em rodada dupla, uma inédita rodada dupla aí, na Arena de Pernambuco. E eu estou aqui, Celso Shigami, junto com João de Andrade Neto e o maestro Cássio Zirpoli, para analisar essa partida. João, aliás, vamos começar com o maestro Cássio Zirpoli. Maestro, o que é que você achou dessa goleada do Santa aí sobre o Belo Jardim na segunda partida da rodada dupla?
O Santa, ele entrou, não sei se quem não tiver escutado ainda o telecast do Náutico, o Santa me pareceu um time numa rotação, também Náutico. Acho muito curioso isso, porque foram 9 gols nessa rodada dupla, 5-0 Náutico e 5-0 Santa, e os dois vencedores, nenhum deles forçou. Nem precisou, na verdade. Mesmo jogando numa rotação baixa, a facilidade de encontrar justamente os dois times eliminados da competição, Central e Belo Jardim. E no caso do Santa, o primeiro tempo, 1-0, o gol de Anderson Salles, foi quase um futebol displicente. Assim, finalizando pouco, rodando bastante a área, tanto é que teve um lance de pênalti que Sobral não marcou, e Júlio Sheik, e outro que não foi pênalti, mas ele acabou dando, que foi André Luiz, que foi no entrega o gol de Anderson Salles. Ou seja, o Santa pelo menos rodava bastante ali dentro da área, mas sem tanta efetividade. O grande interesse do time parecia ser zerar os cartões. E eu me abri quando eu vi o Cabral, porque o Cabral falou um negócio interessantíssimo, rapaz. 4 jogadores do Santa zeraram os cartões para não ter o risco de, na última rodada, tomar o terceiro amarelo, e aí, porque eles zeram o cartão para a semifinal. Mas se você receber o terceiro amarelo na última rodada, você tem que cumprir na semifinal. Então, Salles tomou, Tomás, Júlio César e acho que André Luiz. Todo mundo tomou o terceiro cartão amarelo. Bastava não entrar na última rodada. Era só não ser escalado. Mas, de toda forma, era o tempo todo atrasando o tiro de meta, fazendo o interesse do Santos era esse, zerar o cartão. No segundo tempo, jogar um pouquinho de bola, até que saiu o segundo gol também de pênalti, foi o único acerto que sobrou nessa partida. Aí Gilberto Castro, Emerson Sobral, são cansativos falar desses caras, são muito fracos. O terceiro e quarto gol na sequência de Júlio Sheik depois do André Luiz, achei comovente, inclusive, a entrevista de André Luiz no final. Ele chorou na comemoração, a entrevista dele foi emocionante, foi o primeiro gol dele pelo Santos, é um cara começando a carreira ainda. Vinha sendo bastante utilizado, que é até uma curiosidade, assim. Quando o Santa perdeu aquele atacante Zé Carlos, que retocou aquele Agamenon e depois foi bater no Fortaleza, ele acabou sendo de última hora, e não tinha Pitbull ainda, ele acabou virando o centroavante do Santa no início da temporada. Assim, ó, não era pra ter aquela função, mas acabou tendo, se sacrificando, claro, um cara início de carreira, um jogador que ainda precisava entrar mais partidas para ir ganhando corpo, e de repente já estava sendo o principal jogador do Santa. Ele começou como 9, daqui a pouco já começou a jogar pelos lados, e sendo bastante utilizado por Eutrópio, só que não balançava de rede. Tentava, assim, acabava servindo, sofrendo uma falta na entrada da área, tocando, dando assistência, mas o gol ele não conseguia fazer. Até que finalmente ele marcou o dele. Só agora, 9 apresentações no Pernambucano, na Copa Nordeste 8, 17 jogos oficiais do Santa, só agora ele marcou dele. Aí tem a entrevista muito emocionante. Mas sobre o futebol do Santa, não foi um jogo que agradou, assim como o do Náutico não me agradou, nem o do Santa agradou também. Foram 2 partidas modorrentas. O público na Arena Pernambuco, as pessoas estavam lá perdendo seu tempo, vendo o jogo, era muito melhor estar vendo na televisão, até nos Estados Unidos passou, achei. Durante a transmissão foi anunciado que a Globo Internacional colocou esse jogo na grade. Meu amigo, tinha muito jogo para a Globo Internacional colocar na grade. Mas colocaram Belo Jardim Santa Cruz na Arena Pernambuco. Sem valer nada pelo pernambucano. Mas pro assinante é quase ver uma reprise. Quem o cara assina, assina o canal de filme, só passa reprise. Porque assim, não é possível que não tenha um jogo mais interessante, não. É, o campeonato não ajuda. O Santa não tinha pra que apostar nesse jogo, e forçou, inclusive. E o Belo Jardim é um time que, se tivesse na Hexagonal da Morte, você não faria a menor diferença. Se estivesse jogando agora Atlético Pernambucano, você não conseguiria notar, porque tá as camisas de verde, porque o futebol não tem.
O que só ressalta a situação do Central, né?
O que é muito, que ainda é muito pior. Central é uma brincadeira, Central é uma vergonha nessa competição. Detalhe, eu tô, não sei se eu tô sendo muito crítico. É, acho que eu escutou o telecast nosso, que eu acho que eu segui nessa mesma lógica. Os dois golearam, mas essas são goleadas daquela que o torcedor tem que ser muito, muito fanático para comprar essa goleada, sabe? Inocente fica na categoria de criança. Vamos falar de adulto. Eu não vou achar um adulto inocente, não. É um fanatismo daqueles que acham que o outro cara tá dirigindo e que briga com qualquer coisa. Para comprar essa goleada, como por exemplo, dizer que agora o Santa, que tem um sério problema ofensivo, o Santa tem o melhor ataque pernambucano. Assim, se você pegar um número, de vez em quando você trabalhar o número de determinadas formas. É, nesse momento, após 9 rodadas, o Santa tem o melhor ataque, o ataque mais positivo do pernambucano. É óbvio que isso não significa que os problemas ofensivos do Santa foram corrigidos, ou que estão, que foram solucionados. O Santa tem 2 goleadas, né? Tem um 5-1 no Central e um 4-0 no Belo Jardim. E teve até outro jogo que marcou muitos gols, foi um 4-2 sobre o Central. Não significa que esse problema ofensivo. O time tem sérias dificuldades para marcar. É, detalhe, eu falei, dos exemplos que eu dei aqui, 4 no Belo Jardim, 5 no Central e 4 no Central. 13 gols dos dois times que não disputam o campeonato. Eles simplesmente participam, eles não disputam. Então lá apresentam, parando de conversar. É, assim como hoje o artilheiro pernambucano contra você é Everton Santos, não por acaso que fez 4 gols, os 4 no Central. Assim como o artilheiro do campeonato hoje é um atacante completamente questionado no Santa. Que se for banco, não vai fazer, ninguém vai dizer, pô, vai deixar o artilheiro do campeonato no banco, deixa. Não tá rendendo. Então, assim, esse ataque positivo do Santa é completamente enganoso. E é só você ver nos jogos mais a Vera, que foram os da Copa do Nordeste, a dificuldade que foi, a diferença que é. E eu não estou falando de Bahia, Vitória, o próprio Sport, não. Estou falando de Itabaiana. Tanto Itabaiana quanto Arruda, as duas partidas com Itabaiana. Então, assim, é só isso que eu falo. Não, o cara tem que ser muito, muito fanático para comprar essa goleada.
E, Cássio, assim, eu concordo com assim, tudo que você falou. Porque, na verdade, Belo Jardim Central, pela da ciência dos dois times, assim, pelo nível tão baixo dos dois times, ele distorce, ele causa, os dois times causam uma distorção no pernambucano, né, hexagonal. Tanto é que os 4 semifinalistas estão definidos há muito tempo. É, em nenhum momento se colocou algum tipo de dúvida que seriam esses 4.
O G4 foi o mesmo desde a primeira rodada. Em nenhuma rodada Central Belo Jardim entrar no G4.
Em nenhum momento se questionou isso. E o Santa Cruz, esse ataque, ele tem 18 gols no hexagonal, mas a maioria é feita sobre Belo Jardim Central. E nesse próprio jogo contra o Belo Jardim, nesse jogo esvaziado lá na arena, curioso que como foi uma rodada dupla, né? Primeiro teve a torcida do Náutico e depois a torcida do Santa Cruz. Em algum momento teve torcedor do Náutico no começo do jogo do Santa. Torcedor do Náutico ficou para o começo do jogo do Santa. E no final do jogo do Náutico, alguns torcedores do Santa chegaram mais cedo e assistiram o jogo do Náutico. Mas, no geral, dividindo só as torcidas, a impressão que deu é que a torcida do Santa foi ainda em menor número que a do Náutico.
Então, você vê, que tava, era que estava em frente à televisão, inclusive.
Exatamente.
O Náutico ficava onde estava as cabines e na parte que aparecia na TV era a torcida do Santa.
Então, você vê quanto esse jogo pouco empolgou a Santa Cruz. E nesse esse jogo esvaziado, os dois primeiros gols do Santa foram em cobranças de pênaltis, ou seja, mais 2 gols em bola parada, né? Em bolas paradas.
São Santa Cruz 15 em 29, eu acho. Quase
50%. Mais de 50%. E com o placar de 2-0, dentro de um time frágil como o Belo Jardim, ele marcou mais 2 gols. Aí sim, bola rolando, mas assim, já no cenário completamente totalmente favorável ao Santa e totalmente anormal, assim, ritmo de treino. Então, não dá pra. Eu acho que essa questão que o Santa tem dificuldade de criação É uma questão real. O torcedor do Santa Cruz que está escutando esse telecast sabe disso. E o torcedor do Santa Cruz basta ser um pouquinho consciente para entender isso. Que não é porque o Santa Cruz tem o melhor ataque desse hexagonal recreio do Campeonato Pernambucano que você acha que o problema do ataque do Santa está solucionado. Se é o Trópio ou qualquer outro usar isso, isso vai ser um erro absurdo, assim. Eu acho que...
Eu acho que o Trópio tá, claro, ele poderia valorizar o trabalho dele, mas eu acho que ele não falaria isso não, porque soaria muito falso.
Lógico.
Não acho que ele faria isso não.
Assim, sobre o jogo, assim, foi um jogo que o cenário do jogo refletiu que foi um jogo, assim, um jogo desinteressado, 4-0 fácil, ritmo de treino, com poucos torcedores na arena. Eu vi no Twitter, muitos torcedores que não foram para a arena, que estavam em casa, preferiram ver outros jogos. Eu falei com dois torcedores do Santa Cruz no Twitter, enquanto o jogo do Santa Cruz estava rolando, porque como o jogo do Santa Cruz começou, eu mudei rapidinho para o jogo clássico uruguaio entre Peñarol e Nacional, estava passando na ESPN. E aí eu mudei, todo mundo sabe que eu gosto de futebol uruguaio, eu mudei para ver, e vários torcedores do Santa estavam vendo também o jogo Peñarol-Uruguai. Teve um que disse, meu irmão, eu tô vendo Peñarol-Uruguai, zapeei para Corinthians e Universidade do Chile pela Sul-Americana e não passei no jogo do Santa. Quanto desinteressante estava o cenário do jogo do Santa. Assim, muitos torcedores do Santa que não foram para a arena sequer viram boa parte do jogo pela televisão.
Bom, e partindo agora para análise matemática, como é que fica a situação do Santa para essa última rodada, para a décima rodada do Galito? Lembrando que a federação acabou desmembrando, né, a décima rodada, então a gente vai ter dois jogos no domingo, Salgueiro e Belo Jardim e Central Sport, jogando às 16 horas, e na segunda-feira o Clássico das Emoções às 20h30 no Estádio do Arruda. Como é que fica o cenário de classificação? Lembrando que eles vão entrar nessa última rodada, Salgueiro em primeiro com 20, o Santa com 16 em segundo, o Náutico em terceiro com 15 e o Sport fechando o G4 com 14 pontos.
Professor, só o verbete rapidinho aqui, sobre Anderson Salles, que abriu o placar, ele chegou a 6 gols, 4 de falta e 2 de pênalti, ele já se tornou artilheiro do Santos na temporada, ele igualou o Pitbull, né? Que acabou deixando de marcar gols justamente no sistema ofensivo, que vai com o que a gente falou agora, acabou sendo sacrificado justamente pelo mau desempenho do setor ofensivo. Acabou o zagueiro igualando o Pitbull. Sobre a matemática de classificação, o Santa começou a 9ª rodada de segundo lugar e se manteve na vice-liderança. Tudo passa pelo jogo do Sport no sábado. Se o Sport não ganhar do Salgueiro, a tendência é que o Sport jogue com um time semelhante ao que empatou em 2-2 com o Salgueiro na Ilha. Um time, ali no caso, foi 14 juniores entrando em campo, os 11 titulares e os 3 substitutos. Nesse caso, não sei se vai chegar tanto, mas certamente, se não for, serão reservas. Os titulares não vão jogar, porque tem um jogo do Danúbio na quinta-feira pela Sula e na outra quarta já tem a Copa do Brasil contra o Joinville. Então, não faz o menor sentido. E se o Sport não ganhar, já define a semifinal. Aí, no caso, o Santa já pegaria o Náutico, mesmo adversário do ano passado. E a única coisa que valeria de algo para o Clássico na segunda-feira seria a definição do mando de campo. Ano passado, o Santa jogou a primeira no Arruda, inclusive deu 40 mil pessoas, né, baixou o ingresso para R$5, lotou o Arruda, o Santa passou o carro no Náutico, e na volta, na Arena Pernambuco, confirmou a vaga, vencendo o jogo também. Mas assim, seria muito pouco. Então, mais do que essa rodada de segunda-feira, esse clássico das emoções de segunda-feira, que inclusive vai ter vários desfalques, por exemplo, como eu já disse aqui, o Santa zerou os cartões, o Náutico também, zerou Darlan, Marco Antônio, todo mundo forçando os desfalques, ou seja, mesmo que os treinadores quisessem colocar times mistos, eles seriam forçados já pela quantidade de suspensões, mas passa pelo jogo do domingo. Eu acho improvável que o Sport não vença, mesmo se colocar o time júnior, porque o central é muito fraco, muito fraco. Isso a gente falou no telecast do Náutico, e reforçando aqui, um time que já perdeu, muita gente já foi embora, outros já estão se recusando a entrar em campo porque não recebe salário, muitos juniores, só que juniores de uma categoria de base quase inexistente, ou seja, não é os juniores do Sport que tem uma preparação, uma estrutura de treinamento, não. É uma categoria de base sem preparação adequada. Então, assim.
Uma categoria de base de um clube que trata o seu elenco profissional da maneira como vem tratando.
Pronto. Imaginar que esse time E o jogo é no Arruda. Apesar do mando ser de central, o jogo será no Arruda. É, imagina que esse time não vá perder do Sport, mesmo que o Sport time júnior, assim, é meio... Eu acho meio difícil acreditar. É, sobretudo se for a postura do Sport que jogou com o Salgueiro, né? Até curioso, porque no, hoje, à tarde, também nessa quarta-feira tarde, o time júnior do Sport estreou na Copa do Brasil Sub-20, perdendo na ilha do Figueirense. Tinha, não era exatamente o mesmo time de segunda-feira, porque tinha algumas mudanças, porque tinha outros alguns que estavam cansados. Mas esse time talvez seja suficiente para ganhar no Central. Se não ganhar, aí o clássico das emoções na segunda-feira terá um peso a mais, que seria... Isso a gente está considerando que todo mundo queira pegar o Salgueiro, assim, todo respeito ao Salgueiro, mas considerando que ninguém quer pegar um clássico. E no Escolha ou Morre, eu preferiria pegar o Salgueiro do que enfrentar um clássico. Mas no caso do Santa, é o caso mais difícil disso acontecer.
Até porque, maestro, assim, essa questão do Salgueiro...
O Santa teria que perder do Náutico. O Santa teria que perder do Náutico, ou seja, o Sport teria que ganhar do Salgueiro, até acho que isso vai acontecer, do Central, até acho que isso vai acontecer, porque o Central é muito fraco. Mas na segunda-feira, o Santos teria que perder no Arruda do Náutico. O empate é do Náutico nessa questão. Então, assim, não é tão simples, né, o torcedor querer perder um clássico para pegar o Salgueiro. Não sei se institucionalmente, se dentro do clube, as pessoas iriam querer isso. Não é tão simples, não.
Pois é, essa questão do Salgueiro, assim, essa briga para pegar o Salgueiro, ela só é curiosa por conta pela questão dos números, né? O Salgueiro definiu aí sua liderança de maneira antecipada, avançar como o primeiro para a semifinal, mas também vale salientar que era o único time que estava jogando com foco integral no Campeonato Pernambucano desde o início da competição. É um time que já vinha com um ritmo de competição pelo início do estadual, na fase anterior. Então, tem toda essa diferença. E o desgaste de clássico é um desgaste absolutamente incomparável ao desgaste de um jogo contra a equipe do Salgueiro, né?
A contrapartida da viagem para Salgueiro, eu acho que não...
Nem compensa, porque se vai de avião até o Ceará, né? Até Juazeiro.
Vai até Juazeiro. Geralmente vai até Juazeiro do Norte, no Ceará, que é o sul do Ceará, e você pega, volta de ônibus para Salgueiro.
Você tem família lá, né, Maestro, inclusive?
Sou do Crato, minha mãe é do Crato. É a cidade
de Crato. E você tem alguns filhos, né? Que moram lá em Juazeiro, né? Um abraço pra Léo.
Tudo jogando Call of Duty uma hora dessa. Não, é Battlefield agora, Hardline. É a Olinda de Juazeiro. Inclusive tem uma cidade próxima chamada Nova Olinda. Nesse caso, o peso do clássico é muito pior do que. Você abraça essa viagem. Se a contrapartida é a viagem, acho que as pessoas abraçam a viagem.
Uhum.
E detalhe, para o Santa, que tem a Copa do Nordeste envolvida, não seria um problema a enfrentar o Salgueiro, porque o Salgueiro mandaria o jogo, então necessariamente, caso fosse Santa e Salgueiro, a semifinal da Copa do Pernambucano, o primeiro jogo seria no Arruda. E a volta em Salgueiro seria só depois da semifinal da Copa do Nordeste contra o Sport. Então não teria nem aquele percalço de você se desgastar antes do que importa. O que importa nesse momento seria a semifinal da Copa do Nordeste. Eu acho que tanto para Santa quanto para Sport, né, nesses dois casos, caso eles se enfrentem no peso, eles valeria mais o do regional.
João, e
embora
você?
O Santa lute pra, embora o Santa defenda o título nas duas, né?
Verdade. João, você, o que é que você está esperando aí para essa décima rodada do Galeto? Como é que você está imaginando essa movimentação das pedras?
Como caiu?
Eita, acho que o João caiu, então.
Segue com a gente?
Então a gente segue, né, mestre? Você quer ter algo mais a acrescentar sobre esse confronto?
Veja, o do clássico das emoções, assim, será um pitbull. Pela quantidade de desfalques que o Santa vai ter, é possível que pitbull jogue essa partida. E o Santa não deve ter um time tão... Algumas peças que foram poupadas hoje, dos principais, devem jogar esse jogo do Náutico, ele valendo ou não. Justamente, e o que faz diferença no que eu acabei de falar agora, sobre a rivalidade de não ser tão simples, já que você está num clássico e abrir para pegar outro time. Tem um caso aqui no futebol pernambucano, foi 2011, que mas não foi com o Santa, foi com o Náutico. Na última rodada, a gente até falou também da questão do Náutico, mas acho que vale repetir agora nesse do Santa também. O Santa estava naquele, lembrando que era aqui 2011, também é o grande estadual desses cinco que o Santa conquistou. Alô?
Pode seguir, mas pode seguir.
Ah, tá ligando pra João?
Eu vou recebendo, João.
Eu tava recebendo a ligação de João de volta, mas pode seguir essa análise. Você tava repetindo.
2011. Aí, que é a grande conquista do Santa nesse momento, que era o Santa na quarta divisão. Foi o início da reconstrução do Santa. Náutico Sport já estava na segunda divisão. Tinha mais recursos naquele momento. E na última rodada, o Náutico foi Náutico Sport nos aflitos. Se o Náutico não ganhasse do Sport, o Náutico pegaria o Porto na semifinal. E isso, em 2011, já era um jejumzinho chato para o Náutico. Já era o sétimo ano. Se agora a gente já tá perto de 13... 7 anos sem ganhar já era chato naquele momento. Então, assim, o Náutico tinha um foco pernambucano já bom ali. E se não ganhasse do Sport, pegaria o Porto. Se ganhasse do Sport, pegaria o Sport. E naquela semana, Zé Teodoro falou que preferiria pegar o Sport, porque o Porto estava muito bem na competição. Ele jogou essa. E o Náutico comeu a corda. O Náutico comeu a corda, ganhou do Sport, o Santa não ganhou na última rodada, e o Santa pegou o Porto, passou por cima do Porto, e depois ganhou do Sport na decisão. E o Náutico... perdeu de 3-1 na Ilha, se eu não me engano, e teve o jogo da volta nos aflitos, foi aquela de Cruz Mineiro, que eu acho que foi que Gledson falhou, que
o Gledson soltou a bola no pé dele, né?
Fechou com o errado primeiro, ele tocou com cobertura. Então, assim, naquele momento, o Náutico pôde escolher errado. Era pra ter escolhido o Porto, é óbvio que era pra ter escolhido o Porto. Agora, não precisava nem perder. O problema do Santa é que o Santa precisa perder. E nesse momento, para eu, o Tropa já é tão cobrado. A gente já falou aqui da questão ofensiva do Santa. Então, assim, o número, nesse momento, joga a favor dele. Ele tem um ataque positivo, mas o ataque dele não rende. Então, ele vai prestar um número como contrapartida. E, de uma forma geral, ainda perdeu o clássico. Ele não ganhou os dois do Sport, mas saiu de saldo positivo nos dois. Porque o primeiro, o Sport era favorito, mesmo jogo no Arruda, e ele foi buscar um empate com a menos. E no segundo jogou com o time reserva e também conseguiu buscar um empate. Na Copa do Nordeste, foi um empate na estreia, né, do Pernambucano, e depois uma vitória para cada. Se ele perde agora, já fica com saldo negativo de clássicos. E isso, de certa forma, conta um pouco, basta lembrar do Daniel Paulista, que acabou nesse momento desse ano, não que tenha sido exatamente por isso, embora tenha sido depois do clássico das multidões, mas não mostrava futebol e saiu do Sport sem ganhar nenhum clássico. Por isso que, entre Santa e Náutico, eu acho menos provável é o Santa ser o quarto colocado. Eu acho, sabe dos três que eu acho mais provável ser o quarto colocado hoje, apesar de tudo? O Náutico.
Né? Eu acho mais provável. Porque, na verdade, o Sport vai ter que se esforçar muito para não ganhar do Central.
E o Náutico não tem que perder no Arruda. Eu não acho que o Santa vai perder no Arruda.
E o Náutico, exatamente. E até porque o Náutico não tem interesse nenhum de vencer o jogo, pelos mesmos motivos do Santa, que é...
Sobretudo se o Sport ganhar, se o Sport der a chance pro Náutico, no meio do seu quarto.
Se acontecer o esperado, digamos assim, que é o Central perder do Sport, o Sport ganhar do Central, joga a decisão para Náutico e Santa, e aí? O Náutico não vai ter interesse nenhum de vencer o Santa, porque ele sabe que se vencer o Santa, enfrenta o Sport na semifinal, e basta não vencer para enfrentar o Salgueiro. Já o Santa, para enfrentar o Salgueiro, que é o adversário mais fácil, entre Sport e Salgueiro, não tem nem o que discutir, o Salgueiro é mais frágil que o Sport. Para o Santa enfrentar o Salgueiro, o Santa tem que perder em casa para o Náutico. E jogar, pessoal, uma coisa é você jogar para não vencer, que é o caso
do Náutico.
Outra coisa é jogar para perder. É mais difícil, porque você jogar para perder, teria que escalar um time, sei lá, um time juvenil, um time júnior, e daria muito na cara essa escolha do Santa. O Santa se colocou, a tabela para a última rodada se colocou, se tudo der nos conforme, né, o Sport venceu o Central, coloca o Santa numa situação muito delicada, porque ele sabe que o problema adversário dele vai ser o Sport, e para não enfrentar o Sport ele vai ter que perder. Agora, também, se você analisa friamente, e é óbvio que o torcedor Santa Cruz também sabe que é melhor pegar o Salgueiro. O caminho mais fácil para o Santa Cruz chegar na final é enfrentando o Salgueiro. E um desgaste de jogos seguidos com o Sport pode ser muito ruim para o Santa também. Porque o Santa Cruz já vai ter o Sport na semifinal da Copa do Nordeste. Se ele enfrentar o Sport também na semifinal do Pernambucano, serão quatro jogos contra o Sport, jogos eliminatórios seguidos. E aí você joga aquele negócio, né? Duas classificações dentro do Sport seria fantástico. O Santa Cruz já teria uma, entre aspas, um título da temporada que seria...
Não, salta de patamar na temporada, né, João?
Não, só, não, então, ele vai para duas finais com motivação lá em cima e, entre aspas, pro torcedor, para a greve do torcedor do Sport, seria, em cima do torcedor do Sport, seria um substancial enorme, né? Você elimina duas vezes o rival. Agora, olhando para outra ótica, se você é eliminado duas vezes pelo Sport, porque também pode acontecer, porque o Sport, se eu coloco o Sport favorito dentro do Santa na semifinal da Copa do Nordeste, e eu também coloco na semifinal, numa possível semifinal do Pernambucano contra o mesmo Santa, são os mesmos times. Então, assim, eu coloco o Sport como favorito nos dois casos. E aí, duas eliminações para o Sport, aí abalaria muito o Santa.
Isso poderia aí mudar só em caso, assim, o que mudaria é que se o Santa vencesse a disputa, eliminasse o Sport na semifinal do Nordestão, aí ele já vai para a semifinal do estadual numa situação diferente, né? O favoritismo, a balança do favoritismo já começa a mudar, né?
Já mudaria, é verdade.
Mas analisando de agora, eu entendo exatamente o que você está falando. Se o Sport é favorito para a semifinal do Nordestão, na análise de agora, que é o que dá para a gente fazer, seria favorito também, né?
E só lembrando que a semifinal do Pernambucano, ela está imprensada entre as semifinais da Copa do Nordeste. Vai ter o primeiro jogo da semifinal do Pernambucano, depois vão ter as duas semifinais do Nordestão, e só depois vai ter o jogo de volta da semifinal do Pernambucano. Então, assim, é Pernambucano, Nordestão, Nordestão, Pernambucano. E o Santa Cruz tendo uma possível dupla eliminação para o Sport, eu acho que abalaria muito, muito, muito o Santa Cruz, ao ponto do trabalho de Eutrópio ser colocado muito em xeque. Se hoje Eutrópio já não tem a confiança da torcida, se boa parte da torcida de Santa Cruz não gosta do trabalho de Eutrópio, mesmo Eutrópio nos resultados demonstrando êxito, se o Santa Cruz acumular duas derrotas para o Sport, eu estou colocando aqui o cenário mais negativo possível. Se não eliminar duas vezes pelo Sport, eu acho que o trabalho de Eutrópio fica quase insustentável. E é por isso que tem que se pesar muito. É muito delicado esse último jogo dele contra o Náutico no hexagonal, porque olhando friamente, assim, seria muito melhor para o Santa pegar o Salgueiro, porque aí você evita ter quatro clássicos decisivos contra o maior rival, assim, com a adrenalina lá em cima. Você teria o Salgueiro como para dar um refresco aí, entre aspas, um refresco. Só que para o Santa Cruz conseguir esse refresco, ele vai ter que jogar para perder para o Náutico. Então, assim, e jogar para perder, a gente já falou que é muito complicado. Então, o Santa Cruz é o time que vai na situação mais delicada para essa última rodada. E diante disso, para o Santa Cruz, talvez seja mais interessante que o Sport não vença o Central, porque aí o Santa Cruz não pode fazer mais nada. Aí ele vai jogar. Aí ele vai enfrentar o Náutico, já sabe que vai enfrentar o Náutico mesmo. E aí ele vai para o jogo com o Náutico com a motivação de vencer, ou pelo menos empatar, porque aí ele vai ter a motivação de fazer o segundo jogo da semifinal contra o Náutico no Arruda. Então, assim, para o Santa Cruz não, sair dessa sinuca de bico, desse imprensado aí, seria melhor para o Sport não vencer o Salgueiro e jogar a semifinal entre Santa Cruz e Náutico, porque aí o Santa Cruz lava as mãos, ó, eu não posso fazer nada. E aí ele vai jogar para ter o mando de campo no jogo de volta.
Bom, senhores, então é isso. Vocês têm algo mais a acrescentar a essa partida? Chegamos num tempo equivalente aí, o do telecast do Náutico, tá vendo aí?
Então vamos passar a régua antes que eu caia de novo.
Beleza, galera. Um forte abraço a todos, então. Até a próxima. Tchau, tchau.